2 mais 2, um cadinho de prosa para somar, multiplicar e dividir com você. Prefeitura de Belo Horizonte e Instituto Hahaha apresentam 2 mais 2, o quadro do podcast 8 e 80.
Olá, oitenters!
Oi, todo mundo?
Eu tô aqui hoje no 2 mais 2 com o meu grandíssimo amigo.
Mais rápido que uma tartaruga, mais inteligente que uma porta, mais ágil que um tamanduá. Doutor Risoto de Carne Moída?
Ah, quem vê até acredita.
Ah, eu dou meus pulos.
E eu sou a Babalu, apresentadora, doutora, modelo, mágica, esteticista, comerciária. Eu sou tudo.
E estamos aqui. Mais,
ninguém mais, menos. Isso, fala.
Do que ela.
Maravilhosa.
Estupenda.
Célebre.
Inenarrável.
Incrível.
Inconfundível.
Maravilhosa.
Marilda
Cordeiro. Palmas pra ela. Marilda Cordeiro, eu sou tão sua fã que eu te chamei de Marilda Cordeiro. E eu quero mudar o meu nome para Mariodex. E outra coisa, se eu fosse um emoji desse de internet, eu ia ser aquele emoji que tem um olhinho de coração. Oh, pra quem está me ouvindo, eu tô com um óculos de coração aqui, porque eu só tenho olhos de coração pra Marilda.
Marilda, merece, não merece um coraçãozinho pra tu? Babalu, ai, meu Deus. Tu vai ver que esse coração vai explodir ainda mais. Sente o currículo da moça.
Fala.
Mestra e pesquisadora de dança afro, especialista em dança e consciência corporal, coreógrafa, pedagoga e arte educadora e filha de ninguém mais, ninguém menos.
Dona Valdete.
Meu Deus do céu.
Liderança histórica do Alto Vera Cruz.
Pra quem não sabe, Dona Valdete, a fundadora, junto com outras mulheres também, do Meninas de Sinhá, não é mesmo, Maria?
Verdade.
Marilda, seja muito bem-vinda.
Obrigada.
Você é uma pessoa que fez história na história e no Instituto Hahaha. Para quem não sabe, Marilda, gente, fez os corpinhos desses palhaços aqui chacoalharem na dança afro, né, nos treinamentos que a gente
foi faz. Que foi.
Olha, Marilda, eu amo você, viu? Tô aqui me declarando.
Ai, gente, que delícia. Maravilhoso.
Ai,
meu Deus do céu.
Ô, Marilda, enquanto especialista em dança, eu posso lhe fazer uma pergunta que é a seguinte. Você acredita que a dança ajuda a envelhecer bem?
Claro, claro. Quem dança envelhece super bem. A dança é um trabalho corporal. Qualquer dança, seja dança afro, dança de salão, tango, qualquer dança, a partir do momento que você está movendo, você está se movimentando, né? Isso faz com que a sua vida fique diferente. Então, com certeza, quem faz dança vai envelhecer muito bem, muito saudável.
Você fala que tudo vira dança.
Sim, tudo vira dança.
Fale um pouco sobre isso.
Então, em 2001, eu fui fazer um projeto, fui trabalhar num projeto na Escola Sindical, dando aula de dança afro, trabalhava junto com a percussionista Gal do Vale, e a gente foi para dar aula de dança afro. Chegou lá, eram senhoras que estavam fazendo curso de salgadeira e tal. Falei, gente, como que eu vou dar aula de dança afro? Você sabe muito bem como é que é a minha aula, né?
Maravilhosa, né?
O que elas vão fazer aqui de curso, a gente pergunta o que, que é e pede para fazer um movimento, e o movimento vira dança. E aí surge o projeto Traduzindo a Vida Através dos Sons e Movimentos, que... tudo que você faz vira dança. Se é cozinhar, se é fazer salgado, se é varrer, se é pentear o cabelo, se é estender a roupa de cama. Então, tudo vira dança.
E o que você percebeu quando você trouxe esse lugar de tudo vira dança para elas? Como que elas responderam a isso?
A princípio era assim, eu não vou dançar. Ah, eu não danço porque eu já estou mais velha, eu tenho problema no joelho, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu fiz a proposta de que elas iam fazer, eu falei, ah, queria só saber o que vocês vão fazer aqui, que movimento é esse que vocês fazem para fazer um salgado, para estender. Quando elas faziam o movimento, a percussionista tocava, fazia uma leitura rítmica. E aí, todas entusiasmadas. E aí, foi assim, extremamente feliz a oficina, que aí surge, então, esse projeto e a gente foi levando para a vida. Com crianças, como que brinca, como que solta o papagaio, que brinca de rolimã, de bolinha de gude. Então, todo movimento que a gente faz no cotidiano, na vida, ele pode virar dança. Na verdade, ele vira dança.
É incrível. Risoto.
Eu pensei no movimento de fazer um pãozinho na chapa lá em casa. Eu faço pãozinho com manteiga todo dia.
Agora,
pega o frigideiro, olha aí. Tira o frigideiro. Pega o frigideiro, tira o frigideiro.
Nossa senhora, eu vou até te dançar.
Viu? Maravilha.
Marilda, eu quero te perguntar uma outra coisa.
Pergunta.
Que tem a ver com isso. Você tem algum relato dentro dessas oficinas com essas mulheres que são pessoas idosas e outras pessoas também, de alguma memória que elas acessaram na oficina?
Eu acho que a maioria. É. Porque quando isso vira dança, quando um fazer salgado, uma, né, elas trouxeram assim, se eu fosse brincar, me lembrou brincar de amarelinha. Se colocar música, e aí a gente fazia isso também. Então, bora lá, como é que brinca de amarelinha? E a percussionista ia em cima desse movimento, né? E a gente brincava na nossa... Gente, como é que chama? Brincar de finca.
Finca, não conheço.
Vocês conhecem finca?
Eu conheço demais.
Ah, brincar de finca, mas em finca também. Eu falei, claro que dá, então faz. Aí joga, e ela vinha, aí risca, porque finca é um toquinho de madeira com um prego virado. Então, era época de chuva, né? Que tinha que estar com o piso molhado, com o terreno, o quintal molhado, que antes não tinha. Hoje não tem, os quintais estão todos
cimentados.
É tudo porcelanato agora.
E aí você joga aquele toquinho e ele finca.
Ah, e o que fincar mais longe?
E aí finca, você vai fazendo um caminho. Ah. Aí quando você erra, uma outra pessoa faz. E aí, quem fizer chegar no lugar, e é sensacional. Vi aquelas mulheres abaixadas, como se estivesse fazendo a finca. Sensacional, várias memórias vêm, sabe, de brincadeiras, eu não me lembro muito bem que coisa que, né, hoje não tem mais, e que elas brincavam antes, então várias memórias.
Ô Marilda,
chega a ser emocionante.
Você traz alguma memória sua, em especial quando você dança, tem algum momento que você vai lá no passado e retorna, que você lembra quando tá dançando?
Eu comecei no balé clássico, né?
Esse começou no balé clássico?
Eu comecei no balé clássico.
Olha.
Eu era uma criança negra, de periferia, que não tinha nem o que comer em casa direito, mas escutava música clássica e ficava horas na frente da televisão, porque na minha época tinha balé na televisão. Eu ficava ali, apaixonada, até que minha mãe conseguiu uma bolsa, eu fui fazer balé clássico. Mas antes disso eu já estava na capoeira, no maculelê, né? Mas o balé era meu sonho, meu sonho, meu sonho. E não tenho memórias, assim, o que me traz no corpo, porque desde sempre eu tô na dança. Então, a minha memória hoje de dança é a dança. Porque eu comecei a dançar com 8 anos de idade.
Nossa Senhora!
Então, a minha memória de infância é a dança o tempo todo. Então, a dança faz parte da minha vida.
É inseparável você, não, a memória não, da não dança
consigo,
e a dança.
Não consigo separar. Eu sou dança.
Tem um vídeo muito emocionante...
Nossa, demais.
Que eu e Risoto, a gente
não
estava quase...
preparado para ver, não, menino.
A gente quase inundou o fundo lá do Instituto Rarara.
Coisa linda, obra rara.
Para quem não sabe, queridos ouvintes, o Instituto Rarara fica ali no Santa Teresa e quase que tivemos que ir embora de barco, porque nós vimos o vídeo.
Como é que
seu
chama?
Vídeo em casa.
Em casa.
No
em
YouTube.
Casa. Ah.
Para quem quer ouvir no YouTube, ouvir não, ver, né? Pra quem quer ver lá no YouTube, Em Casa, da Marilda. E Marilda é tão bonito porque a Marilda, ela dança nos cômodos da casa dela e fala sobre o movimento. Você podia falar um pouco sobre esse vídeo?
Claro, claro. Esse vídeo foi feito na pandemia. E nós não tivemos mais na pandemia palcos para dançar e nem academias, né? Sim. Os espaços foram todos fechados. E foi o momento que eu volto para Belo Horizonte, logo finalzinho, logo depois. Foi o primeiro ano, segundo ano. Eu volto para Belo Horizonte para cuidar do meu pai, que estava com Alzheimer. E encontro aquela casa, eu estava morando em Bom Despacho. Encontro aquela casa só com meu pai, minha irmã morava lá e foi embora. Uma casa triste, né? E aqueles cômodos todos, uma casa muito grande, né? E aí eu fiz um projeto junto com Débora Costa, que se foi ano passado. A gente participou de uma residência. E aí culminou nesse vídeo, que eu fico um pouco emocionada.
Nossa,
porque
eu tô arrepiada.
É dançar dentro de casa, como não tínhamos mais espaço no momento de pandemia para dançar, e aí a gente vai para dentro de casa, para todos os cômodos da casa para dançar. Foram dias, ela deixou vídeos, deixou uma máquina lá e eu cozinhando, eu lavando, e aí dançava. E nesse dançar tinha meu pai dentro de casa com Alzheimer, perguntava o tempo todo: que dia é hoje? Né? Aí eu falava: ah, se Valdete estivesse aí. Todos os dias era a mesma coisa: que dia é hoje? Ah, se Valdete está aí, se Valdete estivesse aí, ou meu pagamento saiu. Isso depois foram se apagando, ele já não perguntava mais nada. Chegou
Valdete,
um ponto,
a senhora, sua mãe?
Valdete, minha mãe. Papai foi embora e não esqueceu da minha mãe, ele esqueceu de tudo. Tudo. Esqueceu de mim, não sabia quem eu era, mas a minha mãe, ele perguntava todos os dias: e Valdete, menina, Valdete está viajando, Valdete vai voltar. Então, fazer esse vídeo dentro de casa foi emocionante, foi excelente, porque é também dar a possibilidade para as pessoas para poder dançar em casa. É possível dançar em casa, é possível dançar em todos os lugares.
Marilda, conversamos esses temas todos, e eu queria que você fizesse uma conexão, costurando como se dança, e com as palavras corpo, memória e envelhecer. Qual a relação?
Nosso corpo tem memória. Tem memória. A memória não está aqui só na cabeça. O nosso corpo tem memória. Qualquer movimento que você faz é memória do seu corpo. Quando você vê uma partitura, o seu corpo traz uma memória de movimento. Porque a gente faz um movimento porque a gente tem uma memória no nosso corpo, né? E envelhecer. Você tem uma memória de movimentos. Quando você envelhece, que você fica acamado, como ficou meu pai já no final, você começa a perder a memória do movimento. Por isso que é tão importante as pessoas fazerem dança, fazer exercício físico. Às vezes o exercício físico é chato, né? Mas a dança... Ai, gente.
A dança.
Então, quando se dança, faz com que a memória do seu corpo não vá perdendo. Pode perder aqui, mas aquele movimento, né? O movimento de pegar, o movimento de andar. Então, imagina se você dança o tempo todo, né? Assim, no decorrer da vida, você envelhece com essa memória corporal. Então, quando a gente faz essa, né, essa ligação aí de memória, corpo, né, e idade, né, maior idade, não tem como, porque o nosso corpo ele tem memórias. Né? Então, por que a gente anda? Né? O comer, né, o andar, o varrer. Se você der uma pessoa uma vassoura, ela vai varrer.
Sim.
Porque esse corpo tem uma memória. Vai fazer o quê? Porque é uma memória do corpo, entendeu?
E não é só a memória, a gente fica assim, ah, porque é a memória da cachuleta que tem aqui.
É tudo, Babalu.
É um corpo todo. Exatamente. E outra coisa, quando a gente também, o corpo, quando a gente tá na dança e tudo, eu senti isso lá. Quando eu tava lá na dança, eu acessei emoções memoméricas.
Memoméricas?
Exatamente. Emoções que eu já vivi na minha infância.
Ah.
Como que é isso? Você lida muito com esse tipo de lembrança?
Muito, né? Tem algo que você faz quando você movimenta que vai lá pra cachuleta.
Oh. Né?
E que aí traz emoções, porque a dança traz emoções. E essas emoções traz essas memórias do passado. Seja, pode até ser memórias que não são boas. Porque eu já vi pessoas dançando e chorando horrores.
Sério, Maria?
Chorar é bom, né? Isso,
chorando horrores porque lembrou de coisas do passado.
Já teve algum número de dança seu que você teve que usar uma memória de algum lugar?
Tem um muito forte que está no YouTube que fala de aborto. Chama Aborto Meu. A minha mãe tentou me abortar por várias vezes, não conseguiu, graças a Deus. E aí isso foi coisa que nunca me incomodou. Falava assim, não, ela tinha... Porque eu fico na mesma idade que meu irmão durante 2 dias. Então, quando eu nasci, meu irmão não tinha feito 1 ano ainda.
Nossa.
E uma mulher passando dificuldade, meu pai era muito ausente, né? Eu vou ter outro filho, né? E aí isso ficou por muitos anos. Um dia eu estava fazendo trabalho na faculdade, veio, estava fazendo um memorial, e isso foi algo que me incomodou. Eu falei, nunca me incomodou, por que está me incomodando agora? E fui para terapia, eu preciso resolver. Ela falou, ah, Marilda, dança isso.
Que chique.
E eu fiquei pesquisando um tempo, fazendo uma pesquisa de corpo, comigo mesmo, no espelho, movimentando. Na época, a Débora estava aí também. E a gente experimentava, ela filmava umas coisas. E aí, no ano da pandemia, eu estava ainda em bom despacho. Eu fiz a performance, fiz um espetáculo chamado Aborto Meu, que traz aí, não era essa memória de corpo. Eu acho que eu acessei lá na barriga de Valdete, né? Mas isso é algo muito forte para mim, sabe? De trazer na memória, que não é uma memória minha, quer dizer, estava lá na barriga dela, com certeza isso está em mim. Que me incomodava, hoje não me incomoda mais, porque isso foi para a dança.
Então quer dizer que esse processo de dança, ele desenviou?
Foi terapia para mim. Nossa. Travou, assim. Meu sofrimento acabou a partir do momento que eu fiz a performance, não, quando eu fui trabalhando. No dia que ela foi pro palco, que pronto, nunca mais, não tem mais.
Eu fico pensando nessa questão de como a arte, ela destrava as coisas. E a gente, palhaçando...
É.
Nas ILPIs e nos hospitais, inclusive lá no Hospital Paulo de Tarso, a gente destrava muita coisa também. E Marilda é tão engraçado que a gente chega lá com pandeiro, com cavaquinho, com flauta, com tudo. E tem gente que tá na cama e que começa a chacoalhar na cama. E assim, é muito legal como que essas pessoas se destravam mesmo e criam uma vivacidade quase que assim, ó... Num estalar de dedos.
Apenas com o som da música.
Com o som da
Perfeito,
música.
Perfeito, Babalu. E não só elas destravam, porque a gente também, sim, né? Quando a gente vê um pezinho ali batucando junto do ritmo, ai, que é isso. Eu destravo até no chororô. Eu despisto. Não sei se Babalu percebe. Não,
eu percebo. Percebe? Eu percebo tudo.
Eu dou uma despistada assim, Marido, e sigo adiante.
Quer dizer, então, Marido, a gente pode dizer que dançar é o caminho?
Claro, claro. É o caminho. É o início, meio e fim. E que nem tem fim.
Eita, que bonito, né? Isso.
E que a gente também não tenha fim.
Que a gente não tenha fim. Então, dançar é vida, dançar é cura.
Muito obrigada pela sua presença. E você quer dar um tchau pra gente, falar alguma coisa?
As últimas palavras.
As últimas palavras? Ah, vai ser as primeiras palavras.
Por favor.
Maravilhoso.
Eu quero agradecer muito, né, a vocês pelo convite. E dizer o quanto é lindo e quanto é importante falar da arte, falar da dança como cura, como remédio, como vida. E é por isso que eu vivo, porque eu danço.
Maravilha.
Obrigada.
E que vida!
E que dança!
Presença.
Vamos fazer um brinde à dança, então, Babalu?
Vamos.
A dança, a presença da Marilda e a... Menina de Xinhá também.
Ah, Dona Valdete.
Ah, Dona Valdete.
E como é que chama o seu pai?
Daniel.
Saúde a todos eles.
Saúde.
E você aí, que ficou ouvindo a gente, caros oitenters, toda quinta-feira tem episódio novo no nosso podcast. Fique ligado, ative as notificações.
Ativa o sininho aí.
E, Marilda, fala aí o seu arroba para todo mundo seguir, compartilhar.
Atenção, hein, pessoal.
E ter sua fã como eu.
É arroba Marilda Cordeiro Afro.
Maravilhoso.
Palmas, Ayela.
Palmas para vocês.
Muito obrigada. Pessoal, vamos nessa. Bye!
Au revoir, pessoal.
Até logo, nos encontramos logo.
Você sabia que a pessoa idosa tem direito à liberdade de ir e vir, de expressar suas opiniões, direito a ter sua religião, a praticar esportes e participar da vida política? Tudo isso garantido por lei? Está lá, no Estatuto da Pessoa Idosa.
Nós estamos no streaming com episódios novos toda terça e quinta-feira. E você ouve o nosso programa na Rádio Câmara Brasília, todo domingo, às 8 horas da manhã, e também nas rádios parceiras.
Esse episódio é produzido pelo Instituto Hahaha, por meio do projeto Nas Ondas do Hahaha, realizado com o fomento do Fundo Municipal do Idoso e patrocínio da Vale, Valorec, Tambasa, Premier Pet, Fundação ArcelorMittal, Hipofarma, Supermix Concreto e Do Frio.
Esse programa foi selecionado em edital público para ser veiculado na Rádio Câmara.